Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso Nacional inicia amanhã trabalhos do Legislativo em 2016 com pauta que inclui 21 medidas provisórias.
Projeto de Teomário Mota garante continuidade dos estudos para pessoas em tratamento de saúde.
Regufe defende isenção de impostos que incidem sobre medicamentos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional inicia oficialmente amanhã os trabalhos de 2016.
Às 3 horas da tarde, haverá a sessão de abertura do ano legislativo, ocasião em que serão lidas as mensagens dos poderes executivo, judiciário e legislativo, com as prioridades, desafios, além das ações que pretendem adotar neste ano.
Quanto ao trabalho legislativo em si, que abrange a discussão e a votação de propostas, 21 medidas provisórias aguardam análise pelo Congresso Nacional, incluindo algumas relacionadas ao ajuste fiscal do governo. A repórter Ana Beatriz Santos tem os detalhes.
Entre essas, a MP 689 de 2015, que determina que servidores públicos federais, afastados ou licenciados do cargo sem remuneração, deverão continuar vinculados ao seu regime de previdência e contribuindo mensalmente para ele. O Executivo encaminhou a medida em agosto do ano passado e ela ainda não foi votada na comissão mista. O prazo da MP vence em 7 de fevereiro. De acordo com o presidente da comissão mista, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o tema é complexo e precisa ser detalhado com os servidores.
Esgotaremos todas as oitivas e debate com todos os setores dos nossos servidores para que, ao final, o nosso relator tenha uma dimensão da sua responsabilidade e propor, se for o caso, alternativa a essa questão.
Outra medida provisória que está em debate é a que trata dos acordos de leniência para empresas acusadas de corrupção com validade até 30 de março. A medida provisória que reduz de 39 para 31 o número de ministérios e secretarias da Presidência da República e redistribui algumas competências entre os órgãos também está na lista. A MP 696 de 2015 tem o objetivo de reduzir a máquina pública federal para cortar gastos. A proposta aguarda votação no plenário da Câmara. Depois disso, segue para o Senado e tem prazo de votação até o dia 13 de março.
Uma outra medida provisória que deve ser analisada logo no início dos trabalhos legislativos deste ano foi editada hoje pelo governo. A que trata de ações para combater o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.
Em um dos pontos, a MP permite ao poder público a entrada forçada em imóveis públicos e privados abandonados ou nos que não haja pessoa que possa permitir o acesso aos locais.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse ser fundamental que as pessoas tenham a consciência de que a melhor forma de controlar essas doenças é combatendo o mosquito Aedes aegypti.
Não se trata de simplesmente passar por cima da propriedade das pessoas, mas é entender uma situação que todos nós esperamos seja temporária e com todas as medidas prévias que precisam ser tomadas de aviso, de identificação, do abandono.
O plenário do Senado deve analisar o projeto que altera o Estatuto do Idoso para priorizar o atendimento às pessoas com 80 anos ou mais.
A lei hoje beneficia quem tem mais de 60 anos, mas por meio dessa proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, as pessoas com 80 anos ou mais terão atendimento prioritário entre os idosos.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, defende o projeto e lembrou que aumentou muito nos últimos anos o número de pessoas nessa faixa etária, o que justifica a atualização do Estatuto do Idoso.
Não é uma coisa obrigatória. Tem muita gente com 80 anos que não tem dificuldade, né? Mas a pessoa saber que ela pode reivindicar esse direito.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, defendeu o projeto dele que garante ensino especial a alunos em tratamento de saúde domiciliar ou em hospitais.
Como explicou o senador, a ideia é que o governo ofereça aulas ou projetos pedagógicos a essas crianças, jovens ou adultos, que por causa do tratamento de enfermidades ficam impossibilitadas de frequentar as salas de aula.
A proposta ainda beneficia aqueles que não estejam matriculados na rede oficial de ensino, o que pode facilitar o posterior ingresso na escola regular, disse ele.
Teomário Mota afirmou que a proposta prevê que os profissionais deverão ser capacitados para esse tipo de aula especial. E lembrou que o acesso à educação, por ser um direito de todos, deve ser assegurado inclusive nessas circunstâncias.
Ora, essas pessoas acabam aí perdendo um ano letivo, acaba sendo prejudicada. Então nós temos que pensar numa educação que ela, nesse momento, que é uma coisa excepcional, ela possa ir até onde a pessoa se encontra, ou no hospital, ou numa clínica, ou na própria residência, nessa doença que às vezes obriga o paciente a ficar a mais tempo, né, fora da sala de aula.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que haverá mudança no padrão de produção do país se for efetivamente aplicada a lei que regulamenta a emenda constitucional que trata dos incentivos à pesquisa, inovação e desenvolvimento científico sancionada em janeiro.
Segundo Cristóvão Buarque, atualmente a produção do país se baseia em métodos antiquados, que geram impactos negativos em diversos setores, inclusive no meio ambiente. Fato revelado no caso do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais.
Nós não fizemos o dever de casa ao longo das décadas para transformar os nossos cérebros dos brasileiros como a grande fonte de riqueza desse país. Mariana, aconteceu a tragédia da lama, porque a matéria-prima é o ferro, é o minério de ferro. Não foram os cérebros que produzissem chips. Se em lugar de ferro ali estivessem produzindo chips, remédios, equipamento de alta tecnologia, não teríamos isso.
E no Brasil, 3 em cada 10 crianças estão com peso acima do que é considerado adequado por estudiosos.
Preocupado com isso, o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, apresentou um projeto que pode ajudar a combater o consumo excessivo de bebidas açucaradas, uma das causas do sobrepeso em crianças.
Por isso, ele quer obrigar as empresas que fabricam essas bebidas a advertirem as pessoas nos rótulos desses produtos sobre os malefícios do consumo exagerado de açúcar.
O excesso de consumo de açúcar está sobejamente provado que faz mal e, em alguns casos, responsável por uma série grande de doenças. Esse é um projeto que ele tem em seus predadores naturais. Uma oposição muito forte das empresas de bebidas açucaradas, ele vem justamente trazer esse debate à tona. Independente da resistência que ele está tendo, ele está ganhando corpo devido à realidade que se impõe.
Mais de 90% dos taxistas do país acreditam que houve diminuição de passageiros no ano passado. Além da crise econômica, eles atribuem a queda à concorrência com o Uber.
Os números são da primeira pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte com 1.000 taxistas nas principais cidades de 12 estados.
No Senado, 2 projetos propõem a regulamentação do Uber, serviço que tem feito concorrência direta com os taxistas, como informa a repórter Nara Ferreira.
Segundo a pesquisa CNT, nas cidades onde o Uber opera, 72% dos taxistas disseram ser contra a legalização e quase 60% consideram a possibilidade de oferecer um serviço diferenciado para tornar o táxi mais vantajoso na disputa com a concorrência. No Senado, 2 projetos preveem a regulamentação do Uber. O do senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, inclui o Uber no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ferraço afirma que o Uber tem todos os ingredientes necessários para a eficiência, redução de custo, racionalidade e incorporação de tecnologia e inovação.
Que nós possamos ter a regulamentação dessa prestação de serviço em nível nacional para que o Brasil, de ponta a ponta, tenha uma regra.
O projeto apresentado pelo senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, também prevê que o Uber obedeça regras específicas, mas os municípios seriam responsáveis por fiscalizar a atividade.
Isto vai propiciar uma livre concorrência, as exigências desse serviço são as mesmas do táxi, vai generalizar a permissão para o transporte privado de qualidade, vai ser uma lei geral para o país, o que não temos até agora.
O projeto do senador Lazier Martins aguarda da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Já o do senador Ricardo Ferraço está na Comissão de Assuntos Econômicos.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.